A Universidade Federal do Amapá não aderiu ao Sistema Seleção Unificado SISU e, por isso, lança hoje o edital do processo seletivo 2024 para ingresso de estudante na instituição. Sobre esse assunto, conversamos agora com o Cristiano Ricardo dos Santos, pró-reitor de ensino da Unifap. Pró-reitor Cristiano, obrigado pela gentileza em atender ao nosso convite. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes.
Sim, 10:03, já saiu o edital?
Deve estar, conforme o diretor do departamento, já está subindo para o sistema. Tá? Então já está pronto, já estamos aguardando só a efetivação do link aqui, mas já está engatilhado.
São mais de 500 vagas. Fala para a gente como é que está essa distribuição para o reitor.
Isso, são 1.545 vagas na totalidade, distribuída nos 31 cursos de graduação aqui do Campus Marco Zero em Macapá e os 3 cursos de graduação do Campus Santana.
Quais os critérios para participar desse processo?
Os candidatos, obviamente, terão que ter concluído o ensino médio, né, e ter prestado a prova do Enem 2023. Então, somente será validado a nota do Enem 23 de 2023 para concorrer às vagas nos cursos de graduação da instituição.
Como é que foram divididas essas vagas? Dessas 1.545.
Cada curso dentro do processo de criação, de autorização do curso, ele tem um quantitativo X de vagas que pode ser ofertadas. Tem cursos com 30, outros com 35, 40 ou até 50 vagas anuais. E dentro desse processo a gente atende a política de ações afirmativas, né, que é a política de cotas, e que este ano tem uma novidade, tendo em vista que no final do ano passado o governo federal fez a alteração da lei 2012. Né? Além hoje das cotas para pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência, também agora entra no grupo de cotas quilombolas.
Então, essa é uma das novidades desse processo, agora do processo seletivo da Unifap, e falar dessa, não aderiu ao SISU. A gente coloca que é a partir desse momento, desse ano 2024, a universidade passa a ter essa autonomia e também para dar uma maior dinâmica a todo esse processo?
Sim, o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada do Governo Federal, ele sempre foi facultado à adesão das instituições públicas federais. Por resolução própria, a Unifap sempre aderiu, né, ao SISU. Só que nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, nós tivemos uma queda, né, digamos, do quantitativo de alunos nos nossos cursos de graduação. Então levamos a demanda ao nosso Conselho Superior, que é aonde faz toda a nossa, a gente aprova as nossas resoluções. A Pró-Reitoria de Graduação, juntamente com o Departamento de Controle Acadêmico, trouxe os dados estatísticos e se verificou que nós temos um grande quantitativo de vagas ociosas nos nossos cursos de graduação, oriundas, digamos, do SISU. Porque como o SISU é nacional, então muitos candidatos, pela sua nota do Enem, a nota de corte, buscavam os cursos de graduação aqui na nossa instituição. Porém, sendo de outros estados e outras regiões do país, eles conseguiam, numa próxima outra chamada do estado aonde eles buscavam, e eles saíam da nossa instituição ou às vezes nem se chegava a se matricular. Porém, a nossa vaga ficava ociosa e processo próprio a instituição não conseguia suprir, porque essas vagas estavam destinadas ao SISU. E lembrando que o SISU é um calendário específico do governo federal, então a instituição não tem gerência sobre aquele calendário. Com a vinda exclusivamente 100% para o nosso processo de seleção, então nós temos a nossa autonomia, temos a nossa gerência própria, e caso dentro do resultado que nós vamos ter agora, ainda sobrando vagas e não tendo mais candidatos para aquele curso, então a instituição pode abrir um processo especial para o preenchimento, para totalizar o ingresso desses alunos à nossa instituição.
Falando desse processo seletivo, o edital sendo lançado nessa sexta-feira, estudantes da Macapá, Santana, Mazagão e Oiapoque têm sistemas diferentes. Explique para a gente, por favor.
No caso de Mazagão, eles têm, por se tratar de um curso de educação do campo, eles têm tempo universidade e tempo comunidade, eles têm um processo próprio, onde eles têm um processo de redação. Inclusive, o próprio candidato, ao se inscrever, ele tem que ser candidato de comunidade. Então, existe uma resolução interna na nossa instituição, aprovada pelo Conselho Universitário, onde garante essa autonomia para que os candidatos adentrem. Então, para candidatos de Mazagão, eles não têm adesão ao SISU, por exemplo, não depende do Enem. é prova escrita, né? Já no Oiapoque, também é utilizada a nota do Enem, é o mesmo processo, porém o edital ele só sai no segundo semestre. Eles não têm a mesma entrada no primeiro semestre, sim sempre no segundo semestre.
Qual a orientação para esse candidato a partir dessa sexta-feira em relação à inscrição, datas, para ele estar atento à documentação?
Isso, então que o candidato fique atento, entre no site do DEPSEC, acompanhe o nosso edital, né, de publicação do nosso processo de seleção, e é importante que o candidato ele se atente se ele vai concorrer à ampla concorrência ou se ele vai estar concorrendo a uma dessas cotas. Né? No edital, coloca-se também a obrigatoriedade de documentações, que ele tem que se autodeclarar preto ou se autodeclarar pardo, ou se é do pertencimento indígena ou quilombola. E esses grupos passarão por uma comissão de verificação. Então, o candidato que se autodeclara indígena ou quilombola vão passar por uma comissão de autodeclaração de que realmente aquela documentação que ele coloca comprove aquela a sua inscrição para aquela cota. Já os candidatos pretos e pardos passarão por uma comissão de heteroidentificação, onde será averiguado o seu fenótipo. E uma das novidades para este ano que as comissões de heteroidentificação, os candidatos serão filmados, né, para eventuais recursos e também questões judiciais que se adentram também. E um ponto importante para os alunos que estudaram integralmente o ensino médio nas escolas, tanto pública ou privada, no estado do Amapá, eles poderão concorrer também à ação afirmativa da bonificação regional, que acresce 20% sobre a nota do Enem que eles tiraram. Então, é outra política de ação afirmativa que a instituição tem para alunos que estudaram integralmente no estado do Amapá, mesmo região do Marajó e município de Almeirim, no Pará.
E a destacar, então, você pontuou essas novidades nesse processo seletivo. Então, a universidade cada vez mais está tendo esse olhar de procurar, dentro da realidade do nosso estado, abarcar e oportunizar ao estudante a oportunidade de fazer a universidade, ter o seu nível superior.
Sim, essa política afirmativa da bonificação regional foi discutida, isso foi implementado desde 2019 e tem dado bons frutos. Né? Então nós temos cursos os cursos mais procurados é medicina, direito. Tivemos anos na instituição que nós tivemos turmas desses cursos, principalmente de medicina, que não tinha um amapaense na turma. Então, essa política de ação afirmativa foi muito discutida, foi muito bem aceita, e hoje essa bonificação de 20% faz com que os amapaenses, né, as pessoas que estudam no Marajó, Almeirim, que fazem parte da nossa mesma região, tenham essa bonificação e sejam privilegiados para ter o ingresso ao ensino superior.
A gente vai pontuar aqui nesse processo seletivo, a gente não vai ter ainda, que foi até um aguardar, principalmente comentado o ano passado, o curso de psicologia na Universidade Federal do Amapá. Em qual estágio está a questão desse curso para que aquele que deseja fazer psicologia na Federal? Como é que está?
O curso ele foi aprovado pelo Conselho na metade do ano passado. Lá em meados de setembro nós tivemos a vinda in loco presencialmente da banca examinadora por parte do Ministério da Educação, onde a gente conseguiu um conceito 4 autorizando o curso de criação. Por se tratar um curso que é vinculado à área da saúde, ele precisa passar pelo Conselho Nacional de Saúde a sua aprovação. Isso não só psicologia, mas enfermagem, medicina, odontologia, outros cursos também. Então nós estamos na última fase, né, que está no Conselho Nacional para dar o parecer final. Conforme a nossa procuradora institucional, o prazo agora é até fevereiro. Saindo essa nota, a instituição fará um processo seletivo próprio para ingresso da primeira turma de psicologia agora em 2024.
Já em 2024.
Em 24. Assim que nós tiver a nota, a gente lança esse edital para formar a primeira turma, que será uma primeira, conforme o projeto pedagógico, 30 vagas.
Ao longo dos anos, a gente está tendo esses cursos novos dentro da universidade. É mais uma preocupação também da instituição?
Sim, nós estamos, a gente sempre faz estudos pilotos, né, para mapear quais são os cursos de interesse e também fazer todo um levantamento de mercado. Então nós já estamos bem avançados já na finalização do curso de serviço social, curso de fonoaudiologia, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, que já estão bem avançados também para no futuro próximo já também estarmos aí no nosso hall de cursos da instituição.
Oh, o senhor já mencionou 4 aí. Então, sim, aquele que tem o desejo nessas áreas, então vai ter oportunidade. É isso, de fato, a universidade está aberta ao seu público, aberta à comunidade. É você a oportunidade, a chance está aí. Sim. Você está numa federal, mas o senhor bem explicou em relação ao curso de psicologia. Há todo um processo, há, sim, todo um protocolo a seguir.
Diferente, por exemplo, de um curso, caso sendo aprovado. É o exemplo que eu citei, digamos, de serviço social ou engenharia mecânica. Ele, ao ser aprovado, a gente já consegue colocar no hall de cursos. Todos os cursos vinculados à saúde, esses precisam do Conselho Nacional de Saúde para ter a autorização final. Então, o MEC autoriza, né, a instituição cria, o MEC autoriza, e agora é o Conselho Nacional de Saúde que tem que dar o parecer final de autorização final para que a gente possa abrir o primeiro processo seletivo.
E aproveitando a sua fala em relação à saúde, hoje nós temos o Hospital Universitário. Para os cursos da área da saúde, existe uma parceria com esse Hospital Universitário. Formandos de medicina, de enfermagem. Como é que conta para a gente como é essa relação da Unifap também com o HU?
O HU, ele é da Unifap, né? Então, ele é da universidade. Então, o nosso reitor, professor Júlio, ele sempre tem feito, juntamente com a superintendência do HU, esses acordos de cooperação. Então, nós estamos avançando, né, dentro do HU, todo o hospital ele não está na sua 100% na sua funcionalidade, mas já no final, metade do ano passado, a gente já abriu até algumas salas cirúrgicas também. Então, nossos acadêmicos, não só de medicina, de enfermagem, mas de fisioterapia, né, eles estão conseguindo fazer seus estágios dentro do HU, né, juntamente com, que dentro do HU tem a superintendência geral, e daí tem a superintendência pedagógica e a superintendência administrativa. Então, o nosso ex-reitor, professor José Tavares, ele é o coordenador pedagógico, então ele faz todo esse trabalho de estágios. Não atentando somente à saúde, mas temos também curso de pedagogia que pode estagiar, porque tem a pedagogia hospitalar, né, então tem outras áreas de diversos cursos da instituição que podem também estar trabalhando ou estagiando e também fazendo essas cooperações junto no nosso hospital universitário.
Um ganho fundamental para a instituição.
Sim, e fora isso, que a gente também tem os outros campos de estágio juntamente com o governo do estado, o governo, né, o município também, para os campos de estágio na área de saúde e também nos campos das licenciaturas, que também é importante. Essa parceria universidade e governo do estado e município.
Sei que a nossa pauta era o SISU, mas a gente não pode não aproveitar a sua presença aqui para a gente colocar isso para a sociedade, essas ações sendo realizadas na instituição, na Unifap. Eu tenho muito orgulho de ter passado pela nossa universidade, ter sido a terceira turma de jornalismo. E em breve, quem sabe, voltar também em um desses cursos aí.
Pois não, é verdade, verdade. Nós estamos com avanço na nossa universidade, a gente está crescendo, a gente precisa crescer, o Estado do Amapá só tem a ganhar com isso, e isso é uma das políticas da atual gestão, fazer essa ampliação de leque de cursos, da formação, e fazer com que também a gente consiga efetivamente trazer mais profissionais para permanecer aqui no nosso estado.
Só reforçando então o processo seletivo.
Já está publicado.
Já está publicado.
Já está publicado, gente.
10 e 16, então já acesse dpsec.unifap.br/concursos para você lá. E outro detalhe, a gente tem que colocar para o nosso público. Vamos lá acessar o edital.
Acesse.
Vamos o edital. Ler direitinho.
Por favor, faça a leitura, porque o edital está bem especificado, todas as categorias, principalmente a questão de cotas, que é uma das questões que sempre se questiona muito, né? Apesar de nós termos a nossa política de ação afirmativa interna, juntamente com a lei, com as legislações nacionais. Então, fiquem atentos, acesse o edital. As inscrições começam agora dia 25 de janeiro, elas se encerram em dia 17 de fevereiro. Então tem um tempo bom aí para que os candidatos leiam o edital com calma e se inscrevam de uma forma correta para não ter erro e depois serem surpreendidos com algum erro de digitação e estar indeferido no processo.
E qualquer novidade, você está convidado a vir aqui colocar para o nosso público. Pró-reitor de ensino da Unifap, Cristiano Ricardo dos Santos. Pró-reitor, obrigado pela sua gentileza
de
conversar conosco.
À disposição. Obrigado, obrigado a todos. E acompanhe o site e as redes sociais da universidade para se inscrever no nosso processo seletivo Unifap 2024.
Muito obrigado, até a próxima.
Obrigado.